Fala galera, estamos chegando com o segundo episódio do nosso Goleada, onde a gente vai discutir aí os lances do clássico entre Vila Nova e Goiás, que foi disputado nesse domingo, e também projetar os confrontos de Atlético Goianiense e Goiás pela Copa do Brasil, que vão ocorrer agora nessa quarta-feira. Eu sou a Karina Azevedo e tenho ao meu lado aqui hoje o Guilherme Gonçalves para a gente repercutir tudo isso. Gui, vamos então começar falando do clássico, que ficou no 0-0, deixou muito a desejar tecnicamente, e as equipes que já estavam pressionadas, né? Acho que o Goiás um pouquinho mais pela eliminação recente na Sul-Americana, o Ney Franco também aí já está um bom tempo de trabalho e não dá resultados, o Vila nem tanto, mas assim, estava vindo de uma eliminação na Copa do Brasil, né? Que falar desse clássico que acabou ficando aí no 0-0?
Oi, Karina. Oi para todo mundo que está acompanhando o Goleada, nosso segundo episódio. Era um clássico que prometia por essa questão da pressão, né? Os dois times precisando vencer. E já começou a ser um pouco esvaziado quando o Goiás poupou jogadores, né? O Ney Franco decidiu não utilizar Luiz Gustavo, Daniel Bessa, Vitor Andrade, já pensando na Copa do Brasil. Beleza, mas mesmo assim, o jogo começou bom. Até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, eu gostei da partida, as duas equipes buscando o ataque, o Vila atacando, o Goiás também não ficava atrás, teve chances, até que vem a expulsão do Adalberto. A partir daí, o jogo fica mais travado, mais morno.
Foi uns 25 minutos,
sim,
né?
Sim, 24, 25 tempo, minutos isso. Do primeiro tempo. Ele tinha discutido com o Léo Senna, então os dois levaram amarelo. Depois ele erra uma saída de bola, assim que não pode, o zagueiro não
Exatamente.
Pode, vacilou numa saída de bola, precisou fazer uma falta no Keco. Aí ele recebeu o segundo amarelo, foi expulso. A gente esperava que o Goiás, a partir daí, né, fosse deslanchar. Então, assim, acabou sendo uma decepção, porque isso não aconteceu. As melhores chances do Goiás no jogo foram no início do primeiro tempo, quando as duas equipes ainda estavam com 11 jogadores. Então foi uma decepção, assim. Depois até a gente vai entrar mais nesse assunto, assim. O Ney Franco gostou da atuação do Goiás. Eu não consigo ver o embasamento para isso.
Não dá para entender.
O Goiás, as melhores chances foram um chute do Léo Senna e também num cruzamento em que o Vinícius apareceu no segundo pau, mas o jogador do Vila Nova, o Christian, se eu não me engano, conseguiu cortar. Então, assim, o Goiás não conseguiu transformar a superioridade numérica em superioridade técnica em campo.
E, assim, a gente até sempre comenta que, tipo, o clássico, quando fica em 0-0, às vezes tem um gostinho de vitória para um dos lados, né? E nesse clássico, não só por ser no Oba, mas também, justamente por isso que você falou do Vila não ter sofrido tanto quando estava com jogador a menos, acho que esse gostinho de vitória ficou mais pro Vila, porque foi somente a segunda partida do Bolívar no comando do time. Nós vimos um Vila Nova mais compacto, que trata melhor a bola e principalmente que a defesa está mais consciente. Assim, é difícil a gente analisar o trabalho do Bolívar com duas partidas, né? E foram duas partidas onde ele teve que priorizar a defesa, porque uma era um mata-mata, onde ele teve 3 dias de treino apenas, então assim, não dá para você bolar muita coisa, não dá para você treinar muita coisa nesse tempo para atacar, então assim, eu acho que o Vila ele foi lá para defender, né, contra a Ponte, mas não deixou de atacar, e nos pênaltis acabou que o Gilcinho, né, isolou a bola, isolou a chance do Vila continuar na Copa do Brasil, e ontem ele teve que priorizar a defesa porque ficou com um a menos muito cedo, mas mesmo assim conseguiu criar. O Vila ele não apiticou em nenhum momento de criar, de tentar chegar. Tanto que mesmo com um a menos, foi o Vila quem criou as melhores chances nesse tempo que ficou, né, com um jogador a menos. E logo depois já teve mais expulsões, né? Ontem, gente, foram simplesmente 10 cartões amarelos, né, no domingo. Sendo 3 cartões vermelhos, 2 pro lado do Goiás e 1 pro lado do Vila Nova.
Com certeza, sim, isso é fato. O Vila, ele saiu fortalecido desse clássico. Pode parecer irônico a gente falar, o começo do trabalho do Bolívar é bom, sendo que ele teve, não venceu ainda nenhum dos dois jogos. Mas é bom. Ele já deu uma cara para esse Vila, que com a Ariel Mamed não tinha. É um time com maior padrão de jogo, a gente já consegue ver algumas características mais bem definidas. O Vila sai fortalecido desse clássico.
Sim.
Igual você falou, no segundo tempo, o Vila já conseguia ser melhor, equilibrou a partida e era melhor do que o Goiás, mesmo com um homem a menos. Aí depois tem as expulsões do Léo Senna e do Caju, o Vila foi para cima.
Sim.
Terminou o jogo com um a mais, mas já foi bem na reta final, assim, mas terminou pressionando o Goiás. Se a gente tivesse que ter um vencedor nesse clássico, seria o Vila Nova.
Exatamente. E assim, o Goiás, ele poupou muitos jogadores também, assim, um pouco por... o Vitor Andrade estava lesionado, né, e tudo, mas a gente viu que o Ney Franco, ele não conseguiu ainda encontrar uma cara pro Goiás. Esse foi o 11º jogo do Goiás em 2020, e em todos os jogos teve alterações no time do Goiás. O Ney Franco não repetiu a escalação em nenhum jogo. Tanto que eu estava até conferindo, o jogo que o Ney Franco menos mexeu no time foi da primeira para a segunda rodada, que foram somente 3 mudanças. Então, assim, você vê que ele não, o time não tem uma identidade. Ele sempre jogou com 3 atacantes. No começo da temporada, o Ney Franco falava, não, a gente até aqui estava priorizando até o jogo contra o Sol de América, o primeiro no Paraguai. Ele falou, não, nós até aqui na temporada, nós priorizamos o ataque. Mesmo assim, o Goiás já era uma defesa muito, muito vazada, porque o Goiás, ele é um dos nossos representantes de Série A. Ele já estava na Série A no ano passado, então quando chega o campeonato goiano, você imagina o quê? Que o Goiás, ele vai sobrar. E não é isso que acontece. O Goiás, ele está em quarto na tabela, ele tem uma defesa ruim.
8 jogos, venceu só 3.
Assim, são números muito baixos, né? Não é desmerecendo o nosso campeonato regional, mas é porque a gente espera do Goiás que ele tire de letra. E isso não está acontecendo, né, Franco? É a segunda passagem dele, né? Mas a terceira temporada. Nas duas vezes, né? Tanto em 2018, quando ele conseguiu acesso, tanto quanto ano passado, quando ele voltou, ele pegou o caminhão já andando, né? Ele não teve como montar o time e os trabalhos dele demoraram para engrenar. Dessa vez ele ficou, ele montou o time e continua demorando a engrenar. Tá passando por uma reformulação? Sim, mas ele estava na montagem do elenco. E aí a gente fica surpreso porque tem jogadores que ele pediu, que ele quis que ficasse, como o Lucão, que simplesmente perdeu a vaga numa decisão de Sul-Americana para um garoto da base, que foi o Heron. Né? Então,
e o Luiz Gustavo, que chegou, não conseguiu se firmar também.
Jogou
assim,
primeiro como volante.
Depois foi recuado.
Né? Recuado para a zaga também não agradou.
Isso é grave.
Isso
é grave,
muito
porque
grave.
Os principais reforços ainda estão devendo. Até agora, eu acho que assim, tá com uma nota azul, né? Vamos colocar assim, uma nota azul dentre os reforços do Goiás, o Vitor Andrade.
Sim.
Para mim é o único que a gente, ó, bom reforço, tá aprovado nesse primeiro momento. Claro, mais para frente algum pode começar a se destacar também. O Daniel Bessa começou muito bem, mas eu acho que foi apagadíssimo nos duelos da Sul-Americana, né?
Sim,
assim, ficou devendo.
Sim.
Então o único que eu aprovo nesse momento é o Vitor Andrade. O Pintado é regular ali, tudo bem, mas também ainda não brilhou.
Muito fraco defensivamente.
Defensivamente ele
Pintado,
fica devendo.
Sim.
Luiz Gustavo também está devendo. O Keco, eu esperava muito,
muito
do Keco.
E ontem ele jogou, né, de 10, e o Keco muito devendo também. Porque assim, ele joga pela ponta, você vê ele pequenininho ali, você pensa, nossa, esse cara deve ser veloz, leve. Ele não é um cara veloz.
Ele não ganha na
ele
corrida.
Não consegue terminar as jogadas que ele começa. Ele até começa bem. Ele dribla, ele faz o facão, mas ele não termina. Ontem,
não dá uma continuidade, né? Não dá.
No domingo, qual jogada que ele conseguiu terminar? Ele não conseguiu para jogar de 10. E aí, você falou sobre o Daniel Bessa. É até, assim, engraçado, porque a gente espera muito dele, porque ele é um jogador, né, que já tem uma grande bagagem, principalmente na Europa, na Itália. E eu acho que grande parte do Daniel ainda não ter feito um jogo brilhante é um pouco culpa do Ney Franco. Porque se você for ver os jogos que o Daniel Bessa foi titular, tem hora que ele joga perto do gol, tem hora que ele joga mais recuado. Você não sabe ainda, parece que nem ele encontrou a forma que ele quer jogar no Goiás. Parece que o Ney Franco não ajudou nisso ainda, né? E um outro ponto, Gui, que você levantou foi o Ney Franco ter elogiado a partida. Vamos trazer agora essa entrevista aí do que o Ney Franco fala que ele viu nessa partida, né, contra o Vila Nova.
Você jogar com um jogador a mais nem sempre te dá certeza de vitória. Eu vou satisfeito, vou com a consciência tranquila. Nossos jogadores, inclusive, foi até um tema nosso agora no vestiário. Eu falei que esse é o tipo do jogo que a gente pode ir para casa com a consciência tranquila, que a gente deu o máximo, todo mundo deu o máximo dentro do campo. Teve entrega, disposição, força física.
Tá aí, portanto, a fala do Ney Franco, Eu geralmente acho o Ney Franco bastante coerente assim nas entrevistas, na hora de analisar o que foi a atuação do time no jogo, mas dessa vez isso não aconteceu. A gente viu uma fala do Ney Franco, assim, com todo respeito, mas bem desconectada da realidade, do que foi a partida, né? O Goiás não jogou bem. Em nenhum momento agrediu o Vila a ponto de merecer a vitória. E aí, na minha análise, essa fala do Ney Franco é muito mais assim para não perder o grupo nesse momento em que ele está ameaçado, na véspera de uma competição muito importante, o duelo contra o Santo André na quarta-feira. É assim, ó, eu vou elogiar a equipe agora para ver se eu tenho retorno desses jogadores na quarta-feira. Porque se eu falar que a gente teve mais uma atuação ruim, talvez aí eu acabe perdendo de vez o meu grupo, acabe tirando a confiança deles antes de um jogo tão importante que é esse contra o Santo André.
E assim, ele com essa fala, ele pode até ter essa estratégia, só porque se ele continua com um grupo por um lado, pelo outro ele perde completamente a torcida, porque ele passa tranquilidade num momento que não é. O Goiás, gente, o Sol de América, com todo respeito ao Sol de América, mas o Goiás, ele era obrigado, no mínimo, a ter feito, sei lá, ter uma super partida, sabe? A ter pressionado. Isso não aconteceu. O Sol de América, no Paraguai, ele não é um time tão forte, ele é limitadíssimo tecnicamente. E o Goiás não conseguiu fazer um gol no Sol de América. Sempre falavam antes dos jogos, o problema é a bola parada. O que aconteceu?
Gol de bola parada.
Sabe, nos dois jogos. Então, assim, não, a torcida ela não é momento de passar tranquilidade. É momento de passar, ó, temos coisa errada. A gente vai tentar melhorar. E vamos, porque, sei lá, tem um jogo muito importante na quarta-feira. Mas você vai esperar o quê de um treinador que... Não cobra o próprio grupo, sabe? Ah, mas isso a gente tem que fazer internamente, não na imprensa. Mas também não precisa passar tanta tranquilidade, sim, né, Guilherme? Porque é como se ele estivesse vivendo uma realidade paralela. E eu respeito muito o Ney Franco. Eu acho ele um excelente treinador. Os trabalhos que ele fez no Goiás, só a gente que acompanhou de perto viu o tanto que foram difíceis. Porque eram times, assim, limitadíssimos tecnicamente, que ele conseguiu tirar muita coisa.
E ele sempre foi muito sóbrio. Reconhecia muito, os erros e conseguiu dar a volta por cima.
Exatamente.
Nas duas situações, 2018 e 2019. Agora, eu acho que esse jogo de quarta-feira
vai ser tudo ou nada pra ele. Tudo ou nada pra ele.
Se o Goiás não se classifica, acho que a situação fica insustentável pra ele. O Goiás deu um voto de confiança pra ele depois da eliminação na Sul-Americana. Deu de novo, porque eu acho que... É sim uma questão de dar um voto de confiança depois do empate contra o Vila, em que o Goiás não foi bem. Assim, em outros momentos, o Goiás não hesitaria em demitir o técnico. Deu mais um voto, um segundo voto de confiança para o Ney Franco, e agora esse jogo de quarta-feira é de vida ou morte para ele no comando do Goiás.
E um jogo que é muito difícil, né? Vamos aí já entrar então nesses confrontos da Copa do Brasil. E o Goiás ele joga contra o Santo André, lá em São Paulo. É um confronto, assim, que não... São duas realidades muito diferentes, né, Guilherme? Porque...
Pro ouvinte ter uma noção, assim, do que é o Santo André nesse momento, é claro, não é uma equipe de grande expressão, de grande torcida, não, nada disso. Não é esse bicho papão nesse aspecto. Mas a campanha que vem fazendo no Paulistão, aí sim é de impor respeito, né? O time é líder do grupo que tem o Palmeiras... no Paulistão os clubes não se enfrentam, né? Os clubes do mesmo grupo não se enfrentam, mas aí ele então já enfrentou o São Paulo, venceu por 2-1, e agora, recente, o último jogo antes de enfrentar o Palmeiras, o Goiás, foi contra o Corinthians, na arena do Corinthians, e o Santo André conseguiu um empate lá, saiu vencendo, o Corinthians que teve que buscar um empate final,
suado.
Então assim, venceu o São Paulo, arrancou um empate conseguiu um bom empate contra o Corinthians, na casa do Corinthians. É um time forte, time comandado pelo técnico Paulo Roberto Santos, está com 19 pontos em 8 jogos, venceu 6, empatou 1 e perdeu só 1, vem muito bem.
Muito bem, e aí chega, né, num confronto onde o adversário, que é o Goiás, está numa panela de pressão, vem de uma recente eliminação da Sul-Americana, sabe que o treinador está, né, em xeque, digamos assim, e... o time não tem o que estudar. Guilherme, se você pegar assim, o Goiás e os jogos do Goiás, você não sabe qual que é a identidade de jogo do Goiás. Você não sabe. Você sabe que o time joga com 3 atacantes, que até hoje não teve um trio que foi repetido na escalação. Você sabe que o time ele joga ali com 3 meias, 2 mais de marcação e 1 com mais liberdade. É. E a zaga aí, mas assim, não tem do tipo, nossa, não, a gente precisa... O Goiás gosta de sair assim, de fazer aquilo. Não tem isso.
Marcou o Léo Senna. Marcou bem ali o Léo Senna. Colocou também um zagueiro pra ficar ligado no Rafael Moura. Praticamente você já anula as duas grandes forças do Goiás, né? Que já vinham desde o ano passado. Agora tem o Vitor Andrade, jogador de muita velocidade. Mas você também coloca um lateral pra marcar bem ele, deixa alguém na sobra. Você praticamente já mata as principais forças do Goiás nesse ano.
E o Goiás, ele, é assim, tudo indica que o Daniel Bessa joga nesse jogo, né? Rafael Vaz provavelmente vai ser titular novamente. É, ele até deu uma entrevista falando que já tá bem, tá pronto para jogar e para ajudar o Goiás. Vamos conferir o que, que o Vaz falou.
Um jogo muito atípico, tenho certeza que o nosso time está se preparando. E agora vamos pensar na Copa do Brasil, que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas estamos no caminho certo. Vamos lá, né? Acho que... Conversei bastante com o professor, faz muito pouco tempo que eu voltei a treinar. A gente treina em casa, mas não é a mesma coisa. Mas eu vou no meu limite, se for para ajudar o Goiás, eu estou preparado.
Tá aí a entrevista do Vaz e assim, um jogador que, querendo ou não, é zagueiro, mas também pode ser uma carta na manga, né, no ataque. Porque ano passado, se não me engano, foram 7 gols com a camisa do Goiás.
Isso.
Sempre que tiver falta ali de fora da área, é perigoso, né, assim, ele consegue controlar muito bem, assim, o chute. É com muita consciência os chutes dele. Não é só com força, né? Vai força, vai jeito. É um jogador que pode até ajudar o Goiás no ataque.
Com certeza. Pode ser uma arma. Mas vale lembrar também que Rafael Vaz, em jogo único, é um jogo único. O Goiás não tem margem para erro.
Se der empate, vai para os pênaltis.
Isso. Qualquer empate leva para os pênaltis. Mas vale lembrar que Rafael Vaz... É, assim, ele tem que entrar com aquele espírito de saber que é um jogo decisivo.
Exatamente.
Ele não pode cometer nenhum vacilo na defesa, porque senão pode ser fatal. E assim, Karina, só para finalizar da minha parte sobre esse jogo, não é nenhum absurdo colocar o Santo André como favorito.
Eu considero o Santo André favorito.
Pelo momento, pela forma como que chega na partida. O Goiás tem mais
confiança.
Investimento, talvez. Pode até ser que sim. Mas, nesse momento, eu vejo o Santo André como favorito.
Não, eu também vejo. E a gente falando aqui do Vaz, eu lembrei que ano passado, o Goiás ele saiu na segunda fase da Copa do Brasil para o CRB, jogando aqui na Serrinha. Ficou empatado no tempo regulamentar e nos pênaltis. O Goiás perdeu e quem perdeu uma das cobranças
foi
o Rafael Vaz. Né?
E no tempo normal, uma falha do Sidão, que ali começou a viver a sua derrocada no Goiás. Não conseguiria reverter essa situação.
Exatamente. É, e vamos então também falar agora do Atlético,
sim,
né? O Atlético,
Atlético,
que é o nosso outro representante da Série A, jogou no sábado contra o até então líder Jaraguá.
Passeou,
né? Foi um espetáculo no Estádio Olímpico. O Atlético venceu por 5-0. Foi a terceira goleada que o Atlético aplicou por 5 gols esse ano. É um time aí que tem a segunda melhor campanha entre os 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Guilherme.
Chega
só
muito
perde
bem.
Pro Flamengo.
Chega muito bem o Atlético. O placar eu achei até um pouco curioso, porque depois de 2 jogos sem conseguir fazer gol, passando em branco, e o Cristóvão Borges, alvo de críticas da diretoria, tinha aquela situação ali meio estranha, né? E agora... Com o interino, depois da saída do Cristóvão, o time faz 5. O Mateuzinho tinha perdido muito gol contra o craque, agora fez 2. Enfim, a gente não pode cravar nada aqui, mas eu considero curioso esse placar. Mas foi uma grande atuação, não resta dúvida.
De gala, exatamente.
No primeiro turno, tinha perdido para o Jaraguá, agora
foi
deu troco.
Foi o único time que venceu o Atlético na temporada,
verdade,
o Jaraguá.
Bem lembrado.
E com um time reserva, só que o Atlético estava com um time reserva. E o Jaraguá venceu por 1-0 lá em Jaraguá.
E, mas agora também, assim, muitos jogadores foram poupados no Atlético. Uhum. O Renato Kaiser não começou, o Ferrarez também ficou no banco. Jogadores importantes, né, que agora vão ser titular, com certeza, contra a equipe do Santa Cruz. O Atlético está muito bem montado, assim. Ao contrário do Goiás, a gente conhece exatamente o padrão de jogo do Atlético. A gente sabe que o Mateuzinho cria muito pela ponta esquerda. E se ele não tiver numa noite boa, num dia bom, tem outras opções, né? O Ferrarez vem bem também.
O Vargas entrou
Kaiser,
bem.
O Vargas entrou bem nesse jogo. O Renato Kaiser tá fazendo muito gol no Goianão. E surgiu com uma boa opção ali depois da saída do Zé Roberto, né? Conseguiu ser um homem de referência, mesmo sem ter aquele biotipo, mesmo sem ter aquela característica, o perfil de um jogador muito grande, grandão ali na área, tá fazendo gol, tá sendo um grande homem de referência. E o Brandão. Agora também o Brandão, já fez gol.
A gente pode esperar, e gosta de jogar no Atlético.
É uma boa, muitas opções ali no Atlético pro ataque.
E a gente vê que o Atlético, ele tem uma identidade, ele é um time compacto, ele é um time entrosado, ele é um time leve, é um time rápido. Os jogadores, eles sabem exatamente quem vai estar, em qual posição, como que tem que tocar. Às vezes os jogadores jogam por dentro, às vezes é pela ponta, tudo é diferente, assim, é uma coisa incrível, né? O Atlético, ele joga ali com os dois laterais, que, né, geralmente acredito que quem vai ser titular é Reginaldo e Nicolas para esse jogo. Só porque o quarteto que a gente fala mágico ali do Atlético, ele é tão bom que se você joga com o Ferrarese e com o Matheus, às vezes os laterais eles ficam recuados e os dois vão, mas também pode ser o contrário.
Sim.
Né? Os dois, tanto que no clássico contra o Goiás, todo mundo deu assistência, né? Foi 3-0 o clássico até então. Uma assistência foi o Ferrarez, outra assistência foi o Nicolas. Eles ficam mudando esse papel, às vezes jogam por dentro, jogam por mais abertos, confunde a marcação do adversário e consegue passear em campo, ter um ataque incrível. E a defesa sólida muito por causa também dos dois volantes.
Sim.
Né? Lá atrás, que parece que jogam juntos há anos.
Assim, a gente já esperava muito desses jogadores ofensivos do Atlético, né? Para mim, uma grata surpresa é o Edson.
Sim.
Muito seguro ali à frente dos dois zagueiros. O Marlon Freitas também vem jogando muito bem. O Atlético realmente tem muito repertório. Muito repertório.
E para mim chega como favorito, apesar que o Santa Cruz ele é o líder do Campeonato Pernambucano, aí na frente de Sport, de Náutico. Ele está invicto no Campeonato Pernambucano. Foram 8 jogos, somente um empate. E vem de uma vitória contra o Náutico por 2-0. Então, assim, é um time que também joga organizadinho. Vai dar trabalho pro Atlético, eu imagino, mas eu acredito que o Atlético chega como favorito, Gui.
Joga em casa, né? Joga no Estádio Olímpico, que é praticamente casa do Atlético.
Em 2016,
tem
lá
muita história ali, então assim, nesse momento eu acredito que não jogar na Cioli não vai ser um grande problema pro Atlético.
Exatamente.
Acho que vai tirar de letra isso, essa questão de saber que é favorito, mas que não pode dar bobeira porque do outro lado tem um adversário. O Adson, a gente conhece, sabe trabalhar muito bem isso, não deixa os jogadores
ficar em salto alto.
Ficar em salto alto.
Sim.
Eu acredito que o Atlético também passa, assim. Também não, né? Porque o Goiás eu acho que vai ser difícil passar, pode passar, mas.
Sim.
Mas acho que nesse duelo o Atlético é favorito.
Beleza, então. Guilherme, muito obrigada. Até a próxima semana, então. Para vocês aí também, a gente deixa o nosso agradecimento para quem nos acompanhou até aqui e estamos esperando vocês semana que vem no próximo episódio do Goleada.
Aí a gente analisa tudo sobre essa etapa da Copa do Brasil e também mais uma rodada do Goianão. A gente espera vocês no próximo Goleada. Valeu!
Valeu!